Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com a Helena Vaz. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o meu convite. E vou-lhe pedir aquilo que peço a todos os convidados e convidadas deste programa, por favor, que se apresente.
O meu nome é Helena Pina Vaz e nasci em Braga e aqui vivi já a larga metade da minha vida que posso esperar viver. Tenho dois filhos, tenho dois netos. Tenho mais nada.
Helena está associada ao CLIB, que é um colégio aqui.
Sim, trabalho no CLIB. É uma parte da minha vida, é a profissional que é no CLIB.
No CLIB. É um colégio especial, é um formato diferente. Eu, na verdade, sei pouco sobre o CLIB, a não ser que é uma escola conceituada dentro daquilo que é o ensino em Braga. O que é que difere tanto assim dos outros?
O CLIB é uma escola internacional. Podem ser dois tipos de escolas, podem ser uma escola estrangeira que se estabelece num país como uma solução educativa, uma oferta educativa para uma população específica. Há um exemplo, há muitas ligadas a por exemplo, a trabalho relacionado com diplomacia, uhum. num determinado local onde haja uma grande equipa e em que a língua da escolaridade local não permite a frequência da maior parte das crianças, portanto é preciso ter uma escola em inglês, uhum. ou até por ser um local onde as escolas estejam distantes, onde a oferta educativa não seja de qualidade suficiente para poder atrair um determinado número de, seja investigadores, imagino uma grande concentração de investigadores estrangeiros num local com pouca escolaridade. Pronto, isso poderia ser intencionalmente ter uma escola internacional, maioritariamente em inglês, há outras, há uma escola francesa no Porto, há uma escola alemã no Porto também. Uhum. Ou então serem escolas que pretendem conciliar a educação nacional com a educação internacional, portanto dar essa oportunidade aos alunos, terem que é o caso do CLIB, terem um currículo que é maioritariamente lecionado em inglês, e terem inclusivamente a certificação, os seus exames a certificação não é diretamente feita em Portugal, mas é depois concedida a equivalência, imediato, os alunos não precisam de fazer exames nacionais, mas é mantida a língua portuguesa e a cultura portuguesa. Portanto, o objetivo é que os alunos sejam bilíngues e não ingleses pegados de estaca, não é? Uhum. Pronto, basicamente é isso. E no nosso caso é um currículo da Universidade de Cambridge que os alunos fazem desde os 3 anos até aos 18 anos. E depois, se a sua opção for estudar em Portugal, é só pedir, e isso é feito por nós, a equivalência dos seus estudos ao Ministério da Educação, isso é a emissão de um certificado de equivalência. Se for durante o percurso escolar, os alunos transitam livremente entre escolas e entre sistemas educativos, porque a equivalência existe a todo momento. Há escolas internacionais que mantêm os dois sistemas, o sistema nacional, a secção internacional, portanto nós não acreditamos nisso, achamos que há uma camisola que se veste, ou se está a trabalhar nisto ou se está a trabalhar naquilo, não é? Há uma identidade de uma escola nacional ou uma identidade de uma escola internacional. Eu já fui diretora e gostei muito de ser diretora de uma escola pública aqui em Braga, uhum. E portanto há um acreditar no percurso daquilo que se está a fazer, portanto escolas que ofereçam dois menus, a mim não faz sentido, certamente a outras pessoas fará e quem fizer trabalha nisso. E para os alunos é muito interessante, eu que sempre vivi na cidade onde nasci, etc., e aqui estudei também na Universidade do Minho, acho muito curioso e fantástico que eles possam ter esta oportunidade de ter tantos colegas, mais de 50 nacionalidades que temos numa escola, que só tem uma turma por ano letivo, portanto é uma escola pequena, mas que tem mais de 50 nacionalidades, e nós tiramos imenso partido disso. Não somos uma escola multicultural, esse é um conceito que não nos interessa. Somos, de verdade, uma escola intercultural, pela riqueza que e por tudo o que podemos aprender e dar, cada um das nossas culturas, não é? Este intercâmbio das culturas, e isso, de facto, é uma experiência fantástica.
O que quer dizer que um aluno, uma aluna, no CLIB, tem um currículo diferente do que tem o seu colega numa escola pública?
Sim, tem um programa diferente, mas que são os programas equivalentes. Há um modelo mundial, basicamente, daquilo que nestes 12 anos de escolaridade deveremos aprender, não é? Porque um dia vamos todos cair nas universidades, aqueles que quiserem prosseguir estudos, não é? Portanto, para chegar lá, cada um vai definindo o seu caminho e apresenta os seus currículos para poderem ter essa certificação e equivalência em Portugal, no estrangeiro.
Certo, mas são programas muito distintos?
Acabam por se tocar em muitos pontos. No nosso caso, por exemplo, temos um nível adicional, um nível avançado, que é o programa do 12º ano, o que é equivalente até ao sistema português, é o 11º. O 12º ano é um nível avançado que só é exigido em alguns países e em algumas universidades de alguns países e em algumas universidades apenas algumas disciplinas do nível avançado. Portanto, há esse programa adicional, mas na escolaridade básica todos aprendem a matemática, as ciências, a história, a geografia, não é? Em todo o mundo.
Eu há pouco disse uma coisa e eu tenho que confessar a minha ignorância. Eu não percebo muito bem qual é a diferença entre interculturalidade e multiculturalidade dentro de uma escola.
A multiculturalidade é a mera existência de diferentes culturas, não é? Pronto, ok, há aqui muitas culturas, é multicultural, aceitam-se outras culturas que, infelizmente, hoje em dia vemos que em muitos contextos da sociedade não se querem aceitar muitas culturas, pronto. E depois há a interculturalidade, que também nessa aceitação social é o que mais nos enriquece, não é? Não achar que os estrangeiros, os migrantes, que é outro tema que a mim me inflama imenso, que são um peso, ou que são eles e nós, é vivermos juntos e deixando que se permeiem as culturas, que se influenciem intencionalmente, que se vá buscar o que cada um tem de melhor, que se conheça, que se mostre interesse por conhecer, e isso no crescimento é fantástico. As crianças pequeninas que se começam a perceber disso e que começam a tirar partido disso, e os jovens, e todos nós, não é? Portanto, a interculturalidade é deixar que a minha cultura, a sua cultura, se enriqueçam uma à outra com o que aprendemos uns dos outros. Isso acontece a nível religioso, por exemplo, nós fazemos uma festa de Natal, sim, toda a gente, a nossa escola não tem nem pode ter nenhuma ligação religiosa. Tem tolerância religiosa, mas Natal é uma festa, e é uma festa que por acaso decorre numa igreja, que é o espaço que nos cedem a igreja paroquial do Altar, na proximidade da escola, e que nos cede o espaço e que nos deixa fazer ali a festa, e na qual são apresentados textos, canções, sempre um pequeno musical, de diferentes culturas, de diferentes religiões. Há sempre um tema humanista, e há sempre uma frase relacionada com o tema, uma frase de alguém famoso, a ponto da sua frase se ter tornado conhecida, que é proferida em todas as línguas faladas na escola, pelos alunos, pelos trabalhadores, pelos professores, e são apresentadas as bandeiras também. Por exemplo, a entrada da nossa escola está decorada com bandeiras nas paredes, e não é aleatório, é cada vez que chega uma nacionalidade nova, sobe uma bandeira, cada vez que sai uma nacionalidade, desce uma bandeira, para mostrar, isto é o nosso retrato, nós somos isto, nós somos estas pessoas todas que aqui estamos.
Quantas pessoas estudam lá?
Estudam 400 alunos, é uma turma por cada...
400 alunos.
Sim.
E é uma escola, ou é um estabelecimento de ensino elitista, ou é uma coisa acessível à maior parte das pessoas?
Todas as escolas privadas têm custos, não é?
Certo.
Portanto, infelizmente tem de ser assim. Uhum. E portanto, se formos ver por esse ponto de vista, todas as escolas privadas são elitistas.
Uhum.
O que a escola deverá querer ser, toda ela, é elite em termos humanos.
Uhum.
E isso é o que mais nos importa.
E diga uma coisa, ela é uma potenciadora para saídas do país? Ou seja, no 12º, os estudantes saem muito de Portugal?
Conforme querem. Nunca é uma turma inteira, nem pensar. Muitas vezes é menos de meia turma que quer ir para fora. Acabam por combinar entre eles por onde vão. Vão para qualquer parte do mundo, sim. O aluno começa a preparar a sua candidatura em setembro, quando inicia o 12º ano, já se está a candidatar. Por exemplo, no Reino Unido, as candidaturas às universidades são em setembro, quando inicio o 12º ano, candidato-me com as notas que eu e a minha escola digam que eu serei capaz de ter, e o que é que eu sou como pessoa, que é o meu percurso enquanto estudante, enquanto jovem, o que é que eu tenho feito da vida.
Uhum.
E a universidade vai-me dizer se me quer ou não me quer. Já tive um aluno a quem uma universidade disse, olha, passa, apenas, não preciso de notas nenhumas, não precisamos para te aceitar, queremos-te ter mesmo aqui como aluno. E depois o aluno vê se conseguiu corresponder às expectativas, não é? Nos exames, que são exigentes e são avaliados apenas por exames, não há notas internas a ponderar médias, não há nada disso. Portanto,
os exames iguais aos dos colegas da escola pública?
Os exames iguais aos exames internacionais dos outros países.
Exato.
Dos outros países que fazem os exames do sistema de Cambridge.
Ah.
Não são os exames nacionais, okay. São os exames internacionais.
Mas que são iguais para
todo o mundo.
Todo mundo faz,
sim,
aqueles exames,
sim,
baseado no programa que é... Ok,
exato,
claro.
Sim.
E depois poderá eventualmente haver uma equivalência entre a nota que eu tive nesse exame e uma nota...
E não é eventualmente, há de facto uma equivalência.
Não, eventualmente, se eu quiser estar cá em Portugal...
Há sempre a equivalência, e depois a pessoa usa ou não para se candidatar a
escolas
Portugal,
portuguesas ou não.
Ou ao estrangeiro, sim.
Claro.
Mas o que mais nos importa é, de facto, aliás, eu sempre disse isso, e primeiro os pais até nem achavam assim muito bem, nem muito, a diretora da escola diz que o académico não importa tanto e que importa mais a parte humana do aluno, mas é verdade, é o que eu penso, e as pessoas agora até já começam a aceitar que eu o diga, e realmente, infelizmente, e lá está a volta a chamar aqui a minha experiência como diretora de escola pública, infelizmente na escola pública não se conseguem fazer tantas coisas, dar tantas oportunidades de fazer coisas, mas a flexibilidade, digamos assim, claro que o acesso a algumas coisas que às vezes requerem verbas também, mas sobretudo a flexibilidade de se poder dar uma série de oportunidades de experimentar, de fazer coisas, de querer ser mesmo um ser humano super comprometido. Isso é o que mais nos importa na nossa escola. E o avanço tecnológico só nos vem dar razão, não é? Quase que qualquer um pode estudar conteúdos, não é? Agora, socializar e desenvolver o seu lado humano, de facto, precisa de ser muito trabalhado e desde tenra idade.
Muito bem, eu presumo, e aqui abalanço-me um bocadinho, que o currículo que é lecionado no colégio há de ser um currículo mais compaginado até com os nossos tempos, o que me leva a uma pergunta muito que me tem assolado em várias componentes, que é a da inteligência artificial. Como é que ela está a ser incorporada, ou como é que ela está a ser abordada, como é que ela está a ser tratada, lecionada, evitada nos vossos currículos?
Pronto, evitar, nenhum de nós pode evitar, não é? Eu recordo-me quando as pessoas tinham pavor da Wikipédia e do Google, e etc. A tecnologia é uma realidade com a qual temos de saber lidar, não é? E, portanto, estamos atentamente a ajudar os alunos a lidar com essa realidade e com o quanto o quanto isso, se ignorarmos, quer dizer, saímos completamente da realidade, não é? Se ignorarmos que a existência, que a inteligência artificial existe, está aqui, está aqui connosco, aliás já estava connosco há muito, não é? Agora é que começou a quase ser considerada uma ferramenta, mas ela já estava por trás de tanta coisa que nós fazíamos, usávamos, etc. Eu sempre fui completamente a favor de todas as tecnologias e de todo o avanço. Houve apenas uma coisa à qual eu sempre resisti e agora começa pelo visto a ter alguma razão, que era em relação aos livros eletrónicos. Sempre achei que a falta do contacto do livro e do contacto do aluno com o livro, que seria certamente um erro, e portanto nunca tive sequer a tentação de adotar livros eletrónicos. E agora vejo o quanto os países ou escolas no nosso país que adotaram estão a recuar ou recuaram já. A outra coisa que também tive sempre em mente foi dosear. E a partir do momento em que há muitos anos comecei a perceber-me de algo que eu achava que se calhar, com que eu não estava a contar, que era o facto dos pais terem começado a dar telemóveis aos filhos, não é? Quando isso começou, já há muitos anos, e foi logo regra número um, os telemóveis estão proibidos na escola e manteve-se essa proibição até hoje.
Portanto, mantém-se. Às vezes,
e mantém-se essa proibição. Nós não vamos fiscalizar as mochilas dos alunos quando eles chegam, eles sabem muito bem que se no fim das aulas precisam, por exemplo, de chamar um Uber ou outra coisa qualquer, têm ali o telefone, só que só pegam nele depois de saírem da escola. Dentro da escola não usam. Uhum. Às vezes eles até estão numa reunião comigo e dizem, eu tinha isso no meu telemóvel, eu tenho aqui uma coisa, posso pegar, posso usar. Pronto, eles já sabem que é assim e que não é usado. Porque, de facto, temos de dosear, não é? E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Eu tenho neste momento uma criança que está connosco, uma criança de 8 anos, está connosco há cerca de 3 meses e que tem uma grave adição a ecrãs e que está num tratamento e nós estamos a apoiar, aceitamos obviamente a matrícula dele para o ajudarmos nessa libertação, mas é um caso grave, com um apoio psicológico, um caso muito grave mesmo, 8 anos.
Portanto,
os pais têm, dramático, os pais têm mesmo de dar atenção a isso, e por isso é que nós também e tentamos por tudo, não digo desviar a atenção deles, mas captar a atenção deles para o que de verdade importa, que é vivermos uns com os outros, tratarmos da vida uns dos outros, e não nos focarmos e também tentar que qualquer escola... acontece também em algumas escolas públicas, mas qualquer escola privada, ninguém pode ignorar, de facto, que possa haver algum acesso maior a bens materiais que não podemos... Bom, também ninguém tem culpa, se o pai tem dinheiro, não é? Pronto, os meus, mas as crianças saberem lidar com isso e saberem gerir os seus recursos ao longo da vida e saber partilhar e saber pôr ao serviço de, isso é uma preocupação grande que temos.
Como é que vê o debate que existe em torno da proibição dos telefones em todas as escolas?
Acha que
é positivo? Que seria positivo?
Eu só acho que o tema foi tardio, não é? Porque, como lhe digo, para nós, logo que vimos que algo que não deveria estar na mão das crianças, a ponto de viciar, como se vê que vicia, não é? E inclusivamente a prejudicar a saúde, etc. Isso foi logo de imediato. Aí, se as crianças têm, ok, podem ter, os pais são livres de lhes darem o que quiserem. Aqui, na escola, não usam. E não usam por duas razões: nas aulas, porque os distrai, e nos intervalos, porque eles precisam de se olhar na cara, porque eles precisam de ir respirar ar puro. E se nós permitirmos, eles sentam-se num bar, numa sala, e continuam com os vídeos, com as redes sociais, etc. E portanto, não é permitido mesmo na escola.
Muito bem. A vida da Helena não se esgota de maneira nenhuma dentro do clube, porque eu sei que faz muitas mais outras coisas, nomeadamente algo que eu gostaria de falar consigo, que é voluntariado.
Pode-me Sim.
falar um bocadinho sobre isso, por favor.
Olha, o voluntariado sempre fez parte da minha vida e sempre quis que fizesse parte da vida dos nossos alunos. Lá está, isso que eu lhe estava a dizer, importa-me muito mais o que eles possam contribuir para a sociedade enquanto pessoas do que as notas que têm. Isso é, não, passa-me completamente ao lado. Fico satisfeita de ver os alunos terem bons resultados, fico satisfeita por eles, sobretudo. O que nós temos é de fazer o nosso trabalho em termos académicos, as pessoas fazem o seu trabalho, as aulas são dadas, as pessoas são super dedicadas na escola e depois o aluno vai fazer disso aquilo que o seu empenho no estudo ou as suas capacidades pessoais também vão ditar, não é? Aquilo que nós podemos muito e devemos muito guiar, nós, escolas e pais juntos, é de facto essa dedicação, esse trabalho que podemos e devemos fazer para melhorar a sociedade, porque todos temos acesso à informação, excessiva na maior parte dos casos até, sobre os problemas que existem na sociedade, não é? Mas nós temos, e um educador não pode deixar passar ao lado cada oportunidade do dia-a-dia, uma oportunidade de educar, de guiar, de dar um bom exemplo, de usar bem o seu tempo. Então fazemos isso, sei lá, olha, um exemplo apenas, em setembro de 2015, lembro-me perfeitamente que os alunos, no primeiro dia em que chegam à escola, de volta, temos uma reunião todos, apresentamos as pessoas novas, os professores, os alunos novos, pronto, e a maior parte das vezes temos um tema para debater. E em setembro de 2015 eu tinha para dizer aos alunos que vocês viram que se passou este verão com as notícias, com as crianças refugiadas a aparecerem mortas na praia, os naufrágios, etc, etc. Foi um verão que nos deu margem a todos para chorar muito, para ficarmos muito emocionados com tudo o que as notícias nos passaram. Eu acho que não podemos ficar indiferentes. E considero que se cada grupo, se cada organização, como nós, conseguir acolher uma família, vamos resolvendo muitas situações, se isto se replicasse no mundo todo. Portanto, o que eu tenho para vos propor é isto: vamos juntar-nos, vamos acolher uma família. Passado poucos dias, o Papa Francisco disse a mesma coisa: se cada organização acolher uma família. Eu pensei, nunca na vida me senti tão certa do que estava a dizer, a ver uma ideia validada por uma pessoa que eu considero tanto. E felizmente nessa altura surgiu também uma organização da sociedade civil, que foi a Plataforma de Apoio aos Refugiados, a PAR, que se começou assim a constituir com entidades da sociedade civil. Vamos fazer isso, arranjar condições de acolher famílias. Eu logo vi essa notícia, mandei logo de imediato a nossa disponibilidade para fazermos protocolo com eles, porque era preciso que houvesse uma entidade no país que tratasse, de facto, da legalidade do processo, não é? E inscrevemos e fomos o primeiro grupo de organizações que se encontraram em Lisboa em outubro desse ano para assinar os protocolos, que eram curiosamente ordens religiosas, muitas irmãzinhas, muitas paróquias, pronto, infelizmente nós estávamos lá também. E em maio, faz agora precisamente 10 anos, em maio, chegou a primeira família, porque era muito complicado todo o processo de fazer chegar a primeira família, chegou a primeira família.
De onde?
Da Síria.
Da Síria.
Os nossos alunos foram logo completamente receptivos à ideia, apareceram logo todos a correr atrás de mim, eu quero fazer isto, eu quero não sei o quê, e a perguntarem-me como é que vamos fazer. Eu disse, olhem, o básico é arranjar uma casa, obviamente, vamos arranjar dinheiro para pagar uma renda, pronto, portanto, mexam-se, vamos arranjar dinheiro para pagar uma renda. Curiosamente, no dia seguinte, uma professora, que estava este encontro da escola toda, e uma professora tinha ido para casa falar com os pais, porque a casa dos avós dela estava fechada desde que tinham falecido, e a família decidiu que queria emprestar a casa para esse fim. Ou seja, de um dia para o outro, o problema da casa ficou resolvido. Os alunos pintaram, mobilaram, tudo foi preparado e depois foi mesmo à espera da burocracia até que chegou uma família, a Síria, um casal com 4 crianças, uma delas um bebê de 6 meses. Eu só na noite antes deles chegarem, às 9:30 da noite, ligaram-me dizer agora estavam aqui as organizações disponíveis, mas agora de hoje para amanhã à 1 da tarde ninguém se consegue pôr em Lisboa no aeroporto a buscá-los, ok? Nós estamos lá. E foi rapidamente, vamos preparar o frigorífico, vamos limpar a casa, ficou uma equipa a fazer isso, eu vou a Lisboa, eu tinha de ir assinar a documentação. E há um bebê, ok, falta-nos uma cama de bebê, pedi a uma funcionária de manhã, põe-se ao portão e fala às mães quem é que tem uma cama de bebê, por acaso em casa, pronto, passámos casa, tínhamos meia dúzia de camas de bebês, e isso, portanto, quando as pessoas se juntam, tudo se resolve. Tive alguns diretores de escolas internacionais aqui em Portugal que me disseram como é que tu foste fazer isso na tua escola, como é que os pais permitiram acolher refugiados. Ah, porque nós oferecíamos também a bolsa de estudo às crianças para integração, porque a maior parte dessas crianças nunca tinha estado na escola. Uhum. E eu disse, mas nós não perguntámos nada a ninguém, não pedimos autorização a ninguém. Nós mostramos a nossa disponibilidade de ter este projeto na escola e convidámos a juntarem-se a nós. E junta-se quem quer, quem não quer não se junta. E esse projeto foi muito bem recebido. Os pais viram um enorme enriquecimento para os miúdos que ouviam falar, lá está, essa questão de ouvir falar da crise de refugiados e poder fazer qualquer coisa e conhecer a criança em si, e os pais chegavam ao ponto de se organizar, hoje há uma festa de anos, cuidado, não só não esquecer de convidar os meninos sírios, como ver se eles têm prenda para dar a quem faz anos e como pensar que não há carro na família, nem carta de condução e, portanto, um de nós vai buscar e vai levar a casa, pronto, e as pessoas, nem foi preciso pedir isso, as pessoas e temos tido uma enorme receptividade ao longo do tempo de ofertas de voluntariado dos próprios pais, portanto, isto de voluntariado é algo que nos contagia se a gente deixar, não é? Se a gente for permeável a isso e que devemos, e com ele devemos contagiar quem andar à nossa volta, não é? Quando as pessoas às vezes me vêm dar parabéns por alguma iniciativa e que eu fico mesmo aborrecida com isso, porque sinceramente é com humildade que faço as coisas, e o que eu lhes digo é, olha, parabéns, podem guardar, juntem-se a nós, é o que é preciso. Portanto, o que queremos é ajudas, colaboração, reconhecimento do que é feito, não, queremos só educar nesse sentido e queremos resolver problemas e portanto estamos sempre a... aliás, há pessoas que quando veem que eu vou falar sobre alguma coisa em algum lado acham logo, pronto, aí vem esta pedir alguma coisa, pedir ajudas, pedir, porque realmente sou muito pedinte profissional.
Mas eu tenho a sensação de que o povo português é muito pouco voluntário. Tem essa ideia?
O povo português é muito compassivo. Portanto, deixa-se imediatamente derreter por uma mensagem, é muito, até se oferece para ajudar, mas depois com pouco compromisso. É muito frequente, ai que giro, é fantástico e tal, ai mas agora não posso ir logo também não, ou hoje fui, mas agora se calhar vou num outro, pronto, acontece muito isso, a falta de compromisso. Desiste, o que nós encontramos mais nestas situações, e eu estou ligada a muitas questões do acolhimento dos refugiados, a virar a página à Associação de Homens, e o que nós vemos é que as pessoas... querem, epá, mas isso é tantos problemas, ui, vamos desistir ou vamos... Pronto, há também essa pouca resiliência, ok, é difícil, sim, mas agora não há dinheiro nenhum, pois não, no virar a página, quantas vezes tivemos as arcas vazias e abríamos, e o que é que vamos cozinhar hoje? Mas depois aparecia, não é? Pronto, e isso, acontece um pouco isso. Outra coisa que o povo português tem é muito desconfiado de doar dinheiro, e depois infelizmente há muitos exemplos por aí de coisas que não são geridas com respeito com que deviam, com que teriam ser geridas, e as pessoas são muito, muito desconfiadas, portanto muitas vezes dão coisas que não era propriamente aquilo que se estava a precisar. Nós na nossa escola temos um projeto no Camboja, já construímos lá uma escola, isto já há mais de 15 anos, E uma vez uma empresa veio trazer-me uns caixotes de termómetros, termómetros muito giros, com os bonecos, assim, uma coisa grande, plástico, termómetros para medir a temperatura da água do banho dos bebês. E eu tentei explicar que o banho dos bebés, há uma tina gigante em cimento à porta das casas que recolhe a água da chuva, não é? Que depois, felizmente, está sempre quentinha, às vezes até está quente demais, e que qualquer mãe, em qualquer sítio, sobretudo onde há graves faltas de outras coisas, consegue, no, pelo seu corpo, medir a temperatura antes de colocar o filho na água, não é? Inclusivamente a técnica do banho no Camboja é retirar com um recipiente limpinho alguma água que eu despeje sobre mim e não submergir-me na água, porque não há água assim com essa...
Potável, pelo menos.
Não, e mesmo nessa quantidade que permita os banhos dessa forma. Pronto, portanto, há muito isto para dizer que há muitos donativos muito bem intencionados, mas não racionais. Portanto, não se pergunta o que é que as pessoas precisam. Dá-se o que eu por acaso tenho aqui a sobrar e que nem na Associação de Homos, por exemplo, com frequência nos aparecem banheiras, nós não temos espaço nas nossas casas para colocar banheiras, muito menos banheiras de hidromassagem, é? Portanto, às vezes não são ofertas muito racionais. Quando são, por exemplo, canadianas, cadeiras de rodas, artigos para o banho de pessoas com alguma mobilidade reduzida ou idosa, aí guardamos religiosamente e temos, por exemplo, no Clibo um banco de empréstimos desse tipo de artigos e quem precisa já sabe, vai lá buscar emprestado e também quem tem para dar também já sabe, entrega-nos e nós depois emprestamos.
Mas é, eu tenho uma pequena experiência com voluntariado e percebi algo que está a dizer, que aparece muita gente, mas fica pouca.
Sim, sim, sim,
fica há uma grande, pouca. Há depois assim uma espécie de brigada,
sim,
que vai ficando, mas que há uma grande rotação.
Uma grande rotação e um grande problema, que é as pessoas aborrecerem-se muito, chegarem a uma organização, e até podem vir cheias de excelentes, sim, ideias, mas estão à espera que as ideias sejam todas implementadas. E depois não há meios para implementar tudo, ou até já se testou e não resultou. E as pessoas nem sempre recebem isso bem, acham, ah, mas as minhas ideias também não... Porque eu não vou com aquela disponibilidade de, pronto, olha, como este programa, cá estamos, não é? Não é assim que se chama este programa? Cá estamos. Se nós tivermos esta postura na vida, de cá estamos, ok, estamos aqui, o que é que querem de mim? O que é que querem que eu faça da vida? Ou o que é que esta organização precisa? Por exemplo, ainda há dias na universidade estávamos a fazer essa partilha de uma coisa muito gira, que ainda bem que as empresas agora fazem, atividades de team building para apoiar organizações, associações, vamos todos juntos fazer voluntariado.
Certo.
E eu até estava a falar precisamente nisso, vamos ensinar os jovens a organizar este tipo de voluntariado. Porque muitas vezes a empresa vem dizer, eu quero ir, mas nós somos 30 e naquele espaço só cabem 10. Mas nós queremos ir todos juntos. Mas nós queremos ir neste dia da semana. Mas neste dia da semana ou não trabalhamos, ou não há trabalho, ou já está aqui equipa. Percebe? Portanto, se nós formos assim com essa atitude, pronto, cá estamos, e agora, o que querem que eu faça? E é isto. Se não, nós vamos, já uma vez estava a apresentar precisamente à Associação de Homens, a explicar o que faz em relação a construir as casas com as pessoas, e expliquei tudo, aliás, eu já consigo fazer as apresentações em pits de 90 segundos, não é? Porque muitas oportunidades que me dão de apresentar são muito curtinhas no tempo, e eu quero mesmo dizer muita coisa em pouco tempo. E no fim, duas pessoas disseram-me, ah, esta associação é mesmo gira, e um dia vou criar uma exatamente igual. Viraram costas e foram embora. Quer dizer, isto é giro demais para não ser meu. E depois também é isto, também vemos tudo, isto é meu.
Certo, certo. Eu creio que há poucas motivações para fazer voluntariado em Portugal. Há algumas motivações que são erradas, o que quer dizer que no final os caminhos sejam um bocadinho apertados.
Sim.
E é efetivamente, se calhar, uma atividade que está um bocadinho desfasada dos nossos tempos, não é? Que são tempos um bocado de atomização e de hedonismo, e o voluntariado é um bocado a negação quer da atomização, quer do hedonismo, quer dizer, é a coletivização de um esforço.
E por isso mesmo é que, se estamos em educação, se somos pais, eu tive um pai na nossa escola que me disse: nunca na minha vida me chamaram para isto.
Claro.
Foi a escola do meu filho, e é um grande voluntário que eu tenho agora a ajudar-me, e persistente e diário. Foi a escola do meu filho que me veio chamar para esta realidade, não é? Portanto, nós temos de nos deixar chamar, temos de saber dizer que cá estamos, e não podemos desistir, e temos é de, em vez de achar que, ah, mas isto cansa, ok, mas isto traz imensos problemas, sim, mas nós temos de obrigação de os resolver, porque senão o que é que estamos cá a fazer?
Pois, eu também acho que é preciso perceber algumas coisas, que os voluntariados são muito diferentes entre eles, e que nós temos que também ter perfil,
sim, claro,
para alguns deles. Eu vi a minha mãe a falhar no voluntariado com crianças, porque ela claramente não conseguia lidar com algumas circunstâncias, com que era confrontada, e isso é perfeitamente aceitável.
Sim, e isso tem a ver ou com a sua personalidade ou com o momento da sua vida, a circunstância que está a passar. Pode ser muito bom ir lidar com esta situação, ou pode ser muito mau, porque vai despertar em si memórias, situações desagradáveis, e portanto o seu serviço nem vai ser bom, não é? Portanto, nós temos de ver, perceber o que é a organização e de experimentar. Às vezes há seriações de voluntários que também são processos extremamente longos, quando finalmente aprovam a pessoa e lhe fazem uma sugestão de voluntariado, já ela desistiu, já foi para a praia, não é? Já foi para a praia. Portanto, temos de abrir logo as portas, deixar experimentar, sem grandes complicações, sem grandes... E as pessoas depois vão vendo onde é que encaixam, e onde encaixam em diferentes momentos da vida. E isso foi outra das coisas que me fez nunca querer estar ligada a uma só organização. Primeiro, porque pronto, eu sou de facto muito, muito inconformada, e portanto não me sentiria bem só a tentar ajudar a resolver um problema.
Sim.
Mas também porque sempre liguei isso ao meu trabalho. E a querer dar aos alunos, não era do género, pronto, olha, eu estou ligada, por exemplo, a primeira ideia que lhes dei foi precisamente a Associação de Homens, e não lhes disse, olha, vão para as obras, disse, eu vou convosco para as obras. E depois não ficou o projeto da escola, e quem quiser ser voluntário naquela escola tem de ir trabalhar em obras de casas. Não, é diversificar estas áreas, e depois uns gostam mais de apoiar o acolhimento de refugiados, outros gostam mais de apoiar a recolha de roupas, outros gostam mais de construir casas, portanto, e cada um vai encaixando. O que eu lhes tento passar é quase do género, temos de fazer qualquer coisa, agora escolham. Então, um bocadinho posto assim, e damos muitas oportunidades para que seja assim, mas com o Banco Alimentar também, eu estive desde o início no grupo que trouxe o Banco Alimentar para Braga, estive no início da direção, pois não precisavam minimamente de mim, e fui fazer outras coisas, e continuo a colaborar, obviamente, e muito, e com os nossos alunos sempre, mas ser isso de não desistirmos e tentar, se já me contagiou a mim, porque é que não há de contagiar outras pessoas, não é?
Mas... no Iraque é que não é fácil angariar pessoas hoje em dia, ou tenho outra ideia?
Ai, pois não é fácil, não, é uma luta diária.
E, quer dizer, já foi mais fácil?
As coisas
estão iguais.
É igual. O que não podemos é desistir, até porque hoje em dia temos meios, e lá está, volto à tecnologia, etc., que não podemos ignorar. Eu achei absurdo o Facebook desde que ele foi criado. Porque eu via, o que é que eu via as pessoas porem os pratos da comida que estavam a comer, os restaurantes onde estavam, os hotéis onde estavam, e não passava disto, no início é que não passava mesmo disto, até que as pessoas começaram a fazer páginas de organizações importantes e algumas religiosas até, pronto, uma diversidade de passar mensagem, e eu vi ali um filão de pedir ajuda, e criei um perfil para isso. Pronto, mas é que funciona mesmo. Eu peço uma bicicleta e 10 minutos depois eu tenho mensagens a oferecer bicicletas, e peço um frigorífico, e peço ajudas com diferentes tipos de coisas. Portanto, Nós hoje em dia até temos muitas, muitas mais ferramentas para falar das coisas, para mostrar o que se fez. Nós vamos, daqui a pouco, estava ali a falar com a Elsa sobre isso, vamos daqui a muito poucos meses a entregar aqui em Braga casas que estamos a terminar de construir, e quatro delas são para famílias refugiadas. Infelizmente, temos agora na nossa sociedade, e eu acho que este, em alguns casos ódio, noutros casos repúdio, noutros casos indiferença apenas pelos migrantes, não nasceu agora, não é? Está a começar a vir à tona. Eu conheço algumas pessoas que eu via que não se manifestavam contra, e agora parece que se pegou um bocadinho e que virou moda, e depois também há colagens políticas a isso, ser a favor ou contra os migrantes tem agora também uma colagem política. E vejo que, e começa a ser cada vez mais difícil. No início, sempre que havia o acolhimento de uma família refugiada nova, eu às vezes recebia assim uns comentários simpáticos do género: espero que a primeira cabeça a rolar seja a tua. Pronto, ok. Mas eram coisas muito isoladas, e agora vemos todos, não é, como se está a generalizar o nosso, o eles que vêm invadir, o isto, aquilo. Pronto, não consigo compreender. Nós fizemos este projeto, não temos falado muito sobre ele, queremos falar mais sobre ele quando estiver pronto, porque 100% a favor de que as fronteiras existam como organização administrativa, não é? Tendo a ver aqui minimamente quem está onde, também há nas cidades, entre cidades, mas que sejam espaços de organização apenas, e não passem disso, não sejam muros, não sejam barreiras de hostilidade, de inimizade, de nada disso. E se existem, e se alguém teve de se deslocar por causa disso, mesmo quando é um migrante económico, vamos ver porquê. Não foi porque aqui tenho uma fortuna grande e ali ainda vou ter uma fortuna maior, é porque aqui vivo pessimamente, vou tentar um sítio onde eu possa ter uma vida
ninguém
decente.
Ninguém quer inatamente emigrar.
Ninguém quer sair da sua terra, exato, por nada, não é? Sim. Pronto. E muitas pessoas vão forçadas por... Em perigo de vida. É o mar ou nada. Então vou tentar o mar, claro, não é? Claro. Pronto. Mas essa nossa vontade de sermos acolhedores e de estarmos de braços abertos para as pessoas tem de ser acompanhada de uma estrutura de apoio. E uma grande falta de apoio é, como é também para nós portugueses, obviamente, a habitação. E nós, nesta associação aqui em Braga, a Associação Domus, que representa uma organização americana, que é a Fuller Center for Housing, que basicamente o que faz é organizar a deslocação de voluntários de país em país, e que vão para ajudar a construir uma casa, vão, pagam as suas despesas e fazem um donativo localmente para ajudar a continuar a organização. E sempre trabalhamos aqui para famílias portuguesas. Depois, durante o acolhimento de refugiados, começámos a apoiar na recuperação de algumas casas, prepará-las para virem famílias refugiadas. Fizemos, por exemplo, para essa nossa primeira família acolhida, essa primeira casa que pintámos, e umas pequenas intervenções. Fizemos, por exemplo, na paróquia de Gualtar, em parceria com iam acolher uma família, e fomos ajudar a recuperar uma recuperação grande de uma casa que a paróquia disponibilizava a uma família iraquiana, que veio em 2017 com quatro crianças. E resolvemos com esta associação que deveríamos mesmo construir de raiz para algumas famílias com muitas crianças, que são uma enorme bênção para o nosso país, inclusivamente. E portanto são quatro famílias refugiadas, uma da Síria, duas do Congo e uma dos Camarões. Uma delas é uma mãe sozinha com quatro filhos, os outros são casais, dois casais com quatro filhos cada um, e um casal com cinco filhos. É um complexo, porque foi uma antiga carpintaria que nós adaptámos em seis apartamentos. É um complexo que terá essas quatro casas para famílias refugiadas e duas que serão para portugueses, obrigatoriamente para famílias portuguesas, nem que seja aluguer da casa. As famílias trabalham nas casas, estão a trabalhar connosco na construção da casa. A associação vai pagando as contas, gera a obra, vai pagando as contas, angaria voluntários, etc. No final, as famílias fazemos as contas, sentámos-nos com eles e com as faturas e vemos quanto é que nós efetivamente gastamos. Portanto, há um dos princípios básicos é que a associação não tem qualquer ganho com isso. E o outro princípio básico é que a família vai devolver o valor que a associação gastou, vai devolver ao longo do tempo, de acordo com as suas possibilidades, claro. E vai devolver sem juros, é o nosso segundo grande princípio. E com isso nós queremos depois tentar replicar e ver se conseguimos que até noutros pontos do país se possa apoiar a resolução do problema habitacional de portugueses e refugiados desta forma. E aqui em Braga serão inaugurados oficialmente em setembro, já temos data, será no dia 19 de setembro.
Muito bem, Helena, estamos perigosamente próximo do limite do nosso tempo, por isso vou-lhe pedir, por favor, se bem que eu posso ter algumas ideias, mas veremos já se acertadas ou não, que deixe uma sugestão aos nossos ouvintes, por favor.
Bom, eu que achava que não vinha aqui fazer nada e que não diria falar nada, porque de mim realmente não tenho nada para falar. Para sugestões tenho muitas. Olha, uma delas é: não deixem passar a vida numa postura de indiferença ao que se passa ao lado, não é? Tentar fazer um caminho de bem e de um caminho bem feito.
Intervir, não ficar passivo.
Exatamente, e intervir mesmo e não ter medo de falar, não é? E não ter medo de falar.
Até porque eventualmente podemos estar a entrar em tempos em que é preciso tomar posições porque as coisas estão a ficar complicadas.
E as pessoas gostam muito de intervir politicamente e a política não é só política partidária, a política social está aí e há muito para fazer, portanto é não ficar mesmo indiferente e agir.
Helena, muito obrigada.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.